graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, amém? Abra comigo Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, em nome de Jesus Cristo, para encerramento desta campanha que Deus colocou para o nosso coração para transmitir à igreja, e alguns ministros vieram e pregaram esse tema para nós, que a pastora leu lá em Coríntios, aleluia, né? 3, verso 20, irmãos. Aleluia. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Amém? 3, verso 20. Aleluia. Bendito nosso Deus, Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Bendito o Senhor nesta noite. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder. Todo o poder seja dado a Jesus para sempre, de geração em geração. Deus abençoe você que está aqui no encerramento dessa campanha, em nome de Jesus, aleluia. Agradeço a Deus, agradeço ao Senhor por mais uma noite poder trazer a palavra dele ao seu coração, ao meu. Ele quer falar conosco, todo louvor é dele, aleluia. Deus abençoe pela internet, 33 países do mundo que vão ouvir essa mensagem e que alguma dessas almas se renda aos pés da cruz, em nome de Jesus, aleluia. Diz assim o texto sagrado no livro do Apocalipse, irmãos. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato.
Aleluia.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, todo louvor, honra, glória e poder, aleluia, seja dado ao Senhor, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Podemos assentar, querida noiva. Hoje nós vamos encerrar essa campanha, e vamos abrir segunda-feira que vem a campanha da prosperidade. Vamos colocar a mesa aqui e eu vou pedir para você trazer, aleluia, a chave, o lerite, a carteira profissional, né? O seu número de conta corrente, uma Bíblia que você pode não ter entendimento bíblico. Como é a campanha da prosperidade, Deus trabalha primeiro no Espírito. Você vai deixar a Bíblia ali, depois quando você for ler a Bíblia, você vai ter entendimento. Você está com o nome sujo, você está com o número da conta ali, Deus vai fazer a sua conta ficar, né? Não no vermelho negativado, mas no azul e também no vermelho do sangue do Cordeiro. Você vai trazer uma foto de um enfermo e a gente vai orar, né? Aleluia. Você vai trazer uma carteira, um currículo e tudo que você precisa que acha que está travado, amarrado, e a gente vai fazer 7 segunda-feira. Tá bom? Então, meus cooperadores aí, põe a mesa aqui já na segunda-feira, não esquece. Aleluia. E você traga as fotos, traga aí os pedidos, chave do carro, né? Gente que paga a prestação de carro. E assim sucessivamente. Gente que quer um carro novo, uma casa, a chave da casa, né? Em nome de Jesus, tá bom? Deus seja louvado para sempre. Aleluia. Essa campanha, irmãos, né? A pastora leu o texto, né? Uma porta muito eficaz se me abriu, mas muitos são os inimigos. E é verdade. O inimigo é o Satanás, é o demônio. Às vezes o inimigo está muito próximo, às vezes está muito longe. Às vezes o diabo trabalha numa sociedade, numa família, numa igreja, num indivíduo, e faz com que esse ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da imagem e semelhança de Deus, por alguns momentos da sua vida, da sua fé, ele se encontra fraco, triste, preocupado, angustiado, enfermo, endemoniado, perplexo, axólogo, né? Filósofo, e assim uma coletânea de demônios que estão pela sociedade da era moderna, que tira o foco de Deus e tira a porta que é eficaz, que Deus abriu, por causa do inimigo. Muitos são os adversários. Adversários são os inimigos. Mas, aleluia, essa porta, Deus fala aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que eu li, porque nós já lemos o texto da campanha, a pastora já leu hoje, né? A porta eficaz se me abriu, e muitos são os inimigos e adversários. Ele vai dizer: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, aleluia, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então Deus está dizendo: olha, primeira coisa, você também vai ter que ouvir, mas antes de ouvir, você vai ter que fazer uma outra coisa, né? Aleluia. Porque não basta só ter ouvidos ou orelha, né? E não funcionar nem o ouvido nem a orelha, certo? Então Deus está dizendo assim: que estou à porta. Para abrir uma porta grande e eficaz, Deus precisa fazer algo específico, peculiar, particular, pessoal, individual, que Deus já fez no coletâneo. Deus já deu Jesus Cristo para nós, lá no, na cruz do Calvário. Jesus morreu pelo meu, pelo seu, pelo pecado da humanidade, né? A Bíblia vai dizer para mim, para você, sem exceção, absolutamente sem exceção, todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Ninguém veio aqui de uma família de um berço evangélico, né? Salvo conduto as nossas crianças que nascem na casa do Senhor, mas todos os outros e a humanidade vieram de um berço adâmico, pecaminoso, pecador, maldito, sofrido, né? Incrédulo. E o inimigo fechou a porta. Deus, no decorrer da história dos tempos, e chegou no nosso tempo, me encontrou, te encontrou, lapidou você e trouxe você aqui, aleluia, para adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo e colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Porém, contudo, portanto, o diabo é tão forte, tão poderoso, que domina mentes, famílias, indivíduos, pessoas, ministérios, governos, crianças, adultos, anciões, velhos, jovens, ricos e pobres. O diabo tem esse poder, irmão. Satanás é tão astuto, tão sagaz, que ele é mais poderoso de qualquer um dos senhores que está sentado aqui nesta noite para ouvir essa mensagem da porta aberta, que é o encerramento, que nós vamos abrir a campanha da prosperidade. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, ele vai permitir você passar pelo vale da sombra. Ele vai permitir você passar por uma enfermidade. Ele vai permitir você passar por alguns holocaustos na sua vida, aonde Satanás com todo o poder vai dominar. E se você não dobrar o teu joelho e não der ouvidos à voz do Senhor, você vai sucumbir à sua fé. Por mais gentleman, cavaleiro, marido, trabalhador, honrado, honrada, estudioso, legal, bacana para o mundo. Mas às vezes a gente só é legal, bacana para o mundo, não para o Cordeiro de Deus. E Deus está procurando vidas, indivíduos, pessoas que celebrem o nome dele e que vivam toda a analogia poética que é ser uma pessoa bacana, legal, honesta, marido, trabalhador, honrado, mas principalmente ter Jesus como pilar da sua fé, principalmente crer no sobrenatural. Tem que crer que tem adversário e tem inimigo na sua vida, e eu vou provar isso para você biblicamente. Mas antes, a primeira coisa que Deus quer abrir na sua vida, aleluia, a primeira porta é colocar Deus em primeiro lugar. São nove portas que Deus abriu aqui para nós, que são nove passos na sua vida, nas suas portas, na aberta. Então, quero dizer para você, não se perca com as percas da vida. Muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. Muitas vezes você não vai ser do jeito que você quer. Muitas vezes, né, aleluia, a gente fica triste, angustiado, desanimado, iludido, perplexo, endemoniado, enfermo, à beira de um suicídio, de um enforcamento, de uma loucura, de uma morte, né? De situações adversas na nossa vida, e nós temos que lutar contra isso. Por isso você vai ter que pedir para Jesus: Jesus, eu quero a minha bênção. Deus trouxe o varão aqui de Caçapava, né? Para cá, e faz uns 5 anos que o irmão não vem, né? Aleluia. Deus já prosperou lá, né? Seu irmão já me falou, aleluia, da última vez para cá, né? Que bênção, já tem uma criança, já é uma bênção. O Senhor manda dizer para o irmão: vou enxugar as tuas lágrimas, vou tirar o trauma do teu espírito, vou tirar a tua preocupação. Quando eu viesse aqui hoje, pegou teu carro, saiu de Caçapava, pagou gasolina e um trânsito para vir aqui, porque você queria vir. Você veio aqui porque o meu servo dobrou o joelho nessa casa, numa campanha de oração, e falou: Deus, me dá um sinal. O senhor disse que ia fazer um sinal. Tua serva pregou poderosamente ontem. Quinta-feira pregaram poderosamente. Eu tenho dito que o senhor vai fazer alguma coisa. Eu, Jefferson, quero uma pessoa diferente no culto hoje. E eu vejo o senhor aqui. E conversamos lá fora, entrei, fui me arrumar. Me arrumando, Deus falou, eu dizer para você, irmão. Me arrumando, colocando gravata, camisa, passando perfume, ficando cheiroso. Tu tá cheiroso? Tô cheiroso. Eu vou enxugar a tua lágrima.
Glória a Deus.
Eu te trouxe aqui para te dar uma resposta. Se o mundo, a sociedade, o governo, o trabalho, o lerite, a esposa, o pastor de lá, e todo mundo não tem. Mas eu, Jeová, direi. Foravandácia, mando terra da Gaçu. Recantonou, chorou, borrou, tocando, não bodou, não bodou. Deus da providência, te encher nesta noite, na Gaçu. Porque te escolhi, te remido, és cabeça, não é cauda. Tenho eu uma palavra profética para tua alma nesta noite, na Manácia, manto terra. E Deus, irmão, ele vai, além de cumprir tudo isso que ele está me usando aqui, ele vai restaurar a coinonia, comunhão, família. Viu, irmão? Deus vai enxugar tua lágrima, irmão. Deus vai visitar lá a varoa. A Manácia, a terra. Vai dar um entendimento, a sabedoria e o conhecimento na aliança do matrimônio. A Maná na Bassúria. É para o irmão descansar. Porque a porta é a grande e eficaz, irmão. Tua chamada, teu ministério, a obra que Deus tem. Talvez o homem barre, talvez o homem não compreenda, não entenda. Mas há 6 anos atrás eu já te disse da tua chamada. La Bassúria. Manto terra na Gassurecai. A não ser que o irmão esteja em pecado, né, esteja em castigo, aí tudo bem, demora um pouquinho para se cumprir a palavra e a promessa. Mas salvo o conduto, estiver tudo certinho, em breve, o irmão estará na tribuna, pregando a santa palavra. E milhões, milhões, trilhões de cegos, mudos, surdos, tetraplégicos, paraplégicos, leproso, serão candarabiaços e alcançados pelo dom das maravilhas que Deus, nesta noite, derrama na tua vida. É eficaz a porta, grande a porta da palavra. Porém, os adversários vão se levantar, mas nenhum deles vão vencer, diz o Senhor, para a sua vida. E Deus ainda vai abençoar o irmão financeiramente, viu, irmão? Manácia, manto. Papai, vamos pregar para o povo. Eu já pregamos bastante para o homem. Aleluia. Deixa ele ali, Senhor, ouvir a mensagem agora. Ao Senhor a honra e a glória. Deus ama muito você, viu, irmão? A Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do filho que amamentou, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa, irmão, é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É a primeira porta. Porque você pode ser tudo. Como eu já disse aqui, um gentleman. Mas Deus não está em primeiro lugar, você não é mais um gentleman de Deus. Você é um gentleman do Lúcifer. E do Lúcifer a gente não quer. Bilhões de joseenses, paulistas, brasileiros são do Lúcifer. Adorando a Baal, Balaíns, nas suas filosofias, opiniões, astrologias. E nós somos comprados, lavados, rebidos para viver a Bíblia, a palavra, a promessa, a prosperidade, a justiça, a alegria e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então a primeira porta é colocar Deus em primeiro lugar. A segunda porta, irmão, está aqui no texto que eu li, é ouvir. Porque não adianta colocar Deus em primeiro lugar e não ouvir Deus falar comigo. Ontem a pessoa pegou poderosamente quem ouviu, né? Acredito que todos nós ouvimos e ouvimos com ouvidos espirituais. Aleluia. Terceira porta, irmão, é guardar o que você ouviu. Porque não adianta eu ouvir se eu não guardar. Então eu tenho que saber que a porta é eficaz, é grande, e que eu estou ouvindo Deus falar, que tem inimigos, e eu estou guardando a palavra do meu coração para não pecar, para não abrir a porta para o inimigo. Aleluia! A quarta porta aberta é praticar essa palavra. Porque também eu colocar Deus em primeiro lugar, eu ouvir Deus falar, eu guardar a palavra e não praticar a palavra. É como algumas das minhas ovelhas hoje que não vieram no culto, não estão praticando a palavra. Estão no seu bel prazer, no shopping, na praia, na Indonésia, no sorvete, no açaí, na televisão, no sofá da sua casa. E se Jesus voltar agora? Gostaria que você meditasse, acabou o mundo agora. Pá! Jesus voltou. Pastor, o Deus, o senhor voltou, voltei. Pastor, pregou poderosamente ontem. E Deus falou, é para você colocar eu em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Você estava tão cansado do seu trabalho que você ficou no teu sofá assistindo o Jornal Nacional. E quando o meu servo, o profeta, está pregando a minha palavra para salvar a tua alma. E tu escolheu o Jornal Nacional. Jogo, internet, qualquer outra coisa que tem na sua televisão. Por que que você não tem esse direito, irmão? Porque você é crente. Só tem esse direito o mundo. Você não tem esse direito. Você não tem esse livre-arbítrio, diz o Senhor. Porque se você tiver esse livre-arbítrio, você está na sua sociologia. E a sua sociologia não salva você das trevas. E a prioridade divina é, primeiro lugar, Deus na sua vida. Segundo lugar, ouvir a Deus, porque no culto desse Deus pode curar um enfermo. No culto desse Deus pode te batizar com o Espírito Santo. No culto desse Deus pode promover você no seu trabalho. No culto desse Deus pode dizer para o diabo: diabo, pode tocar no vizinho, no parente, na mãe, na sogra, na tia. Nela não, nele não. Ele é comprado, lavado e remido pelo meu sangue, pelo meu poder. Ele é o meu filho, o meu servo, a quem eu remi, escolhi, tem um propósito na vida dele. E ele fechou as brechas. Ele está ouvindo, está praticando e está guardando a palavra. Eu e você temos que ser assim, irmão. Isso chama fé sobrenatural. Fézinha igual o mundo tem não interessa para Deus. Para Deus interessa a fé sobrenatural. Fala para ele que andar a biá, suba aquele monte, passar para colar. O monte do demônio, do desemprego, da tristeza, da angústia, do sofrimento, da dor, da falsa filosofia. Vai para lá, demônio. Eu quero viver Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser um instrumento do canal de Deus. Aleluia. Porque tudo que eu vou construir aqui vai ficar aqui mesmo. Um dia eu vou ter que partir. E daí? Os filhos vão torrar tudo. Se os filhos forem inteligentes, eles vão fazer multiplicar. Senão acaba tudo em 3 anos. Né? Aleluia. Estava vendo ontem uma situação do Mussum, coitado. Mussum era tão bacana, eu gostava do Mussum, dos Trapalhões. O pau está comendo lá, que os 3 filhos estão brigando na justiça pela herança. Vai dar até morte. Você vê? O negócio que não foi sustentado em Jesus, foi na cultura do mundo. Gera-se uma morte agora em 2024, 27, 28, quando acabou o processo. Um ganhou mais, outro ganhou menos, aquela brigaiada, porque ninguém entende Jesus. Se tivesse Jesus, os 3 se uniam e orariam e falaria: vamos pedir a Deus nos abençoar e vamos tirar o dízimo, a oferta, vamos para a casa do Senhor, vamos ajudar o pobre, vamos comprar uma atadura, uma pomada, vamos ajudar um asilo, vamos mandar a cesta básica, vamos fazer alguma coisa. Mas eles estão se engalfiando entre eles porque eles não têm Cristo. O mundo não tem Cristo. Por isso que você, meu irmão, minha irmã que está aqui, Deus está dizendo: ouça, porque eu estou à porta e bato. Ouça com os teus ouvidos espirituais, guarda a palavra, pratica a palavra. Depois que eu coloco Deus em primeiro lugar, eu ouço a Deus, eu guardo a palavra, eu pratico a palavra, a outra porta que Deus abriu para nós hoje, crê na palavra. Porque tem gente que tem tudo isso, irmão. Eu conheço gente e não crê na palavra. Ah, será, pastor? Será que vai acontecer? Sem incredulidade. Deus não quer incredulidade. Deus quer que você acredite no sobrenatural dele. Deus falou que vai derrubar a muralha de Jericó. Deus é que vai derrubar. Deus falou que vai derrubar o gigante, mas é impossível. O camarada é espetacular. O camarada tem um escudeiro com um escudo de 3 metros de altura. Ele já é gigante por natureza. Ele é especialista em guerra. Ele ganhou todas as batalhas. Todos os povos do seu tempo, de todos os reinos, se prostraram para ele. Agora chegou a nossa vez. A grande é forte e eficaz, mas cegou o inimigo adversário, o gigante Golias, e ele vai engolir aquele que não crê, que só guardou a palavra de Araque, só ouviu de Araque, aquele que colocou Deus em primeiro lugar de Araque, aquele que não pratica a palavra, aleluia, vem o gigante. Então nós estamos dizendo para você, nessa porta, creia. Por quê? Eu vou chegar para lá, vou fazer um sobrenatural, vou fazer um inaudito. Eu sou capaz de fazer o cego enxergar pela sua vida. Eu sou capaz de fazer o surdo, o leproso. Eu abro porta onde não tem porta. Eu mudo o cativeiro. Eu mando Miguel, Gabriel, Serafim, querubins, anjos, arcanjos a favor da noiva da igreja. Você é um escolhido, uma escolhida. Não perca a tua bênção. Aleluia, aleluia. Pelo contrário, não se perca com as percas da vida. Mas fala para Jesus: Jesus, eu quero a minha bênção. Qual é a sua bênção? Aleluia. As portas estão abertas, aleluia. Coloca Deus em primeiro lugar e viva Deus. Ouça Deus falar com você. Eu conheço gente que está na igreja há 70 anos. Nunca ouviu Deus falar. no pé do ouvido? E meu Deus fala comigo? Eu falei, Deus, 70 anos na igreja, não ouve a sua voz?
Tem criancinha, irmão, que eu converso assim, pastor, o Espírito Santo falou comigo.
Aleluia.
O diferencial de uma vida no altar de Deus, de uma criança genuína e pura, de uma pessoa, família, dinheiro, emprego, casa, carro, IPTU, IPVA, negócios, projetos, enfermidade, preocupação, esqueceu do Espírito Santo. De ouvir o Espírito de Deus falar, meu filho, minha filha, é desta maneira, este estou à porta e bato. Então creia. Depois que eu faço tudo isso, irmão, eu guardo, eu pratico, eu creio, eu ouço e Deus está em primeiro lugar, eu tenho que ser fiel.
A fidelidade.
Porque Deus não gosta de infiel. Mulher não gosta de marido infiel. O homem não gosta de amigo infiel. Pastor não gosta de obreiro infiel. O diabo não gosta de sujo dele infiel. Porque até o demônio que vem aqui numa vida, a gente expulsa, volta para o inferno. Você não sabe, eu vou te contar. Volta lá na Candara Biateca, na Gácia Mando Sul, Biateca, na Gaçu, na escuridão. Tudo isso para falar da escuridão, né? É assim. Lá no escuridão, ele apanha. E o Lucifão fala para ele, por que, que você não ficou, não destruiu? Porque não pode, o homem de Deus é cheio da presença de Deus, a igreja é cheia da presença de Deus, o homem lá de cima manda, você sabe disso, pode vir chicotear aqui, mas é verdade. E ele apanha mesmo, porque não cumpriu aquilo que o diabo falou. Por que, que você apanha na vida? Porque você não cumpriu o que Deus falou. Por que situações adversas vêm na sua vida? Você não cumpriu o que Deus falou. Né? Então tem que ser fiel a Deus. Fidelidade. Se com a sua boca confessares, ele é justo e ele é Deus para perdoar os seus pecados. Ele é o Deus do perdão, da misericórdia, do amor, da fidelidade, da cura divina, da prosperidade financeira. Você já pensou se o papai fechasse a torneirinha? Né? Eu vivi isso poderosamente, $500,000. Eu acho que aqui ninguém tinha $500,000 na minha época como jovem, né? Aleluia. E eu fui perdendo e Deus fechou a torneira. Né? Aleluia. Fui catar latinha na rua porque fui infiel. Eu dizia que tinha Deus, que eu via Deus, que eu guardava a palavra, que praticava a palavra, cria na palavra, ia até na igreja, mas eu era infiel. A porta, que era grande e eficaz, ficou pequena, e o adversário ficou poderoso, abriu a porta dele. Né? Aleluia. Depois que eu sou fiel, que eu faço tudo isso, eu vou confessar os meus pecados. Deus, pequei contra o Senhor. Realmente, Deus, a porta está aberta, ela é grande, o Senhor já provou para mim que o Senhor abriu a porta, eu já te dei testemunho na igreja, eu vivo na tua vida, Senhor, eu vivo na tua presença, né, papai? Aleluia. Mas ainda pequei contra o Senhor. Precisa confessar. Porque senão aquele pecadinho oculto vai ficar escondido no seu coração. Uma hora Deus revela para o profeta, para a pastora, para o pastor, para o outro irmão, para o visitante, e aí fica chato. E daí vai ser acusado diante do Espírito Santo, diante de Deus, né? Então a confissão. Depois de tudo isso, irmão, olha que benção, saúde. Se fosse na Arábia Saudita, seria Farosh no Líbano. Depois de tudo isso, achei bacana, irmãos, essa porta aqui. Chama a porta da perseverança. A oitava porta. Porque se eu tenho Deus em primeiro lugar, se eu ouço a Deus, se eu guardo a palavra, se eu pratico a palavra, se eu creio na palavra, se eu sou fiel à palavra, se eu confesso a palavra de Deus e os meus pecados, e o que, que eu vou acontecer comigo? O que vai acontecer com você, irmão? Perseverar. Deus não quer que o irmão recue, desiste, família, casa, dinheiro, emprego, chefe, ministério. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua perseverança, que Deus não vai salvar tudo isso. Deus vai salvar a sua alma. O propósito de Deus é a sua alma. Casa, dinheiro, família, emprego, negócio, projeto, Ele vai te dar. E, irmão, você é escolhido para bombardear o inferno e encher o reino de Deus. Você é espelho do Senhor. Mas persevera. Você tem que perseverar. Vai vir a dor, a tristeza, a angústia, o Covid, a AIDS, o que você quiser colocar aí como enfermidade. Mas se você desistir, ah, eu estou com dengue mesmo, ah, vou morrer, vou dormir. Ah, eu estou desempregado mesmo, não consigo. Ah, eu não entendo o que o pastor prega. Nossa.
Ai, meu Deus, que negócio doido é esse? Que porta eficaz é essa? Nunca me abriu a porta. Ah, Senhor, eu não sei matemática, geografia, história. Ai, Senhor, eu não sei química. Ai, Senhor, eu não consigo trabalhar ali. Ai, Senhor, meu casamento é uma água. Ai, Senhor, minha vida. Ai, 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 chega de ai. Deus está dizendo, persevera. Declara a vitória. Abre a tua boca. Eu vou conseguir, o Senhor está comigo, a porta é eficaz, os inimigos só vão destruir, o Senhor está comigo, eu sou a luz do mundo e sou da terra, eu tenho um propósito, um projeto, estou vivendo a tua palavra, eu estou na tua presença, sou falho, pecador, humano, mas eu glorifico o teu nome, Senhor, enche-me do teu Espírito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Camarada. Mas quantas vezes eu vi uma mãe dizer, isso aí não tem mais jeito mesmo, isso aí nasceu torto. Que palavra de mãe, né? Não, irmão, persevera, você é cristão, uma hora dessa Deus muda o cativeiro. Israel perseverou na presença de Deus, nós temos que perseverar. Paulo perseverou, aleluia, Pedro perseverou, Mateus perseverou, Zaqueu perseverou na presença de Deus, os escolhidos, eleitos, ungidos, profetas do Antigo Testamento, perseveraram na presença de Deus. A pastora pregou sobre Jeremias, o profeta chorando ontem. Ele, porque pregou para um povo rebelde, de dura serviço, desobediente a Deus, Deus fulminou com esse povo. Mas ele, por pregar essa palavra, o rei joga ele no calabouço, prende ele lá. O papai falou: você prendeu o meu filho, o meu servo, porque profetizou para a tua vida. Vai ficar cego, viu? Você vai ficar cego, querido. No meu tempo, na minha hora, no meu dia, eu mando alguém furar os teus dois olhos. Deus fez isso com o rei. Nabucodonosor entra, pega os filhos dele, pega a família dele e cega o rei. Cabeção, né? Foi mexer onde não podia. E o moço preso no calabouço, o que, que Deus fala para ele? Vou dar um terreno para você, vou dar uma bênção para você. Toma posse da sua bênção. Verdeiro uma herdade lá e o terreno era dele. Do Jeremias preso, ganhou um terreno. E o outro que era rico, milionário, ficou cego. Morreu. Persevera, irmão. Persevera, irmã. Renova. Olha que bonitinho o R. Renova a sua perseverança hoje com Deus. Por quê? Primeiro, deu lugar a Deus. Ouviu a Deus. É, colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar. Ouviu a Deus, guardou a palavra, praticou a palavra, creu na palavra, fidelidade a ser fiel na palavra, confessou a Deus, aleluia, perseverou. Então agora você pode tomar posse da bênção. A nona porta é aberta. Desfruta daquilo ali que aquilo ali é teu. Desfruta desse emprego que eu te dei. Desfruta desse carro que eu te dei. Vou dar o melhor ainda. Eu tenho o melhor, mas esse aqui eu estou te dando. Desfruta aí dessa cura, porque eu sou o Deus da cura, pelas pisaduras de Cristo sou sarado. Desfruta aí que você vai ver os seus filhos na minha casa, me adorando, me celebrando, pregando o Evangelho da Candarabia Nafra Manto. Olha a porta da bênção, toma a porta da bênção, você não era isso que você queria? Estou te dando a sua casa própria. Não era isso que você queria aqui? Uma restauração, uma comunhão, uma intimidade com o Espírito? A porta está aberta, toma a porta da bênção. Olha esses projetos pessoais que você tinha, está tudo emaranhado, né? Mas agora eu abri uma porta da vitória e você vai entrar por ela e vai ser cantarabia, você é honrado. Hoje eu vi uma pessoa falar para mim, eu quero sair deste mundo pecado, né? Entre linhas, pecado. E eu estou disposto, mas agora eu não posso, por causa de muita dívida, mas eu estou disposto a largar tudo isso. Manarabia subir. A porta está abrindo. Né? Sair do submundo do crime, do pecado, do engano, ou submundo do pecado, não é só o tráfico, a droga, a biqueira, é a idolatria, é a maldição, é a força satânica do adversário forte, na idolatria, na atitude, nos conhecimentos, no sentimento, na raiz de família, né? Isso aí tudo é pecado contra Deus. Mas Deus está dando, toma posse da bênção, a porta está aberta. Não se perca com as percas da vida. Essas nove portas abertas para você, é para você receber a sua vitória. E quem vai ajudar você? O Espírito Santo.
Ele vai ajudar você. Porque você tem ouvido e você ouviu o que o pastor disse já. Essas 9 portas. Jesus, eu quero a minha bênção. E Jesus, ele vai honrar a fé, irmãos, de quem vive essas 9 portas. No capítulo de Gênesis, capítulo 24, no livro de Gênesis, no capítulo 24, vai relatar uma história que eu achei fantástica. Que eu acho fantástica. De um homem íntegro, justo, reto. Esse sim, no seu tempo, dá uma tapa no diabo, na família, na sociedade, na opinião, e estava fincado em Jesus Cristo. Esse era homem com H maiúsculo. Homem digno de respeito. Eu estava falando o nome dele, tem que ter respeito. É para poucos homens dessa era citar esse homem aqui. Porque muitos homens dessa era, não você e nem muitos que estão na internet me ouvindo, são frouxos. Né? Se você não estiver na presença de Deus, você está meio frouxo também. Mas se você está na presença de Deus, você não é frouxo, não. Você é ungido, lavado, remido, benção. Essa parte a pessoa gosta, né? Ungido, lavado, vai chamar de frouxo, até briga comigo. Aleluia. Mas é verdade, né? A gente conhece a época do fruto. Esse homem aqui, ele vai, aleluia, fazer uma aliança, porque ele tem essas 9 portas, irmão. E ele sabe que o adversário é grande. Aleluia. E que ele tinha um comprometimento com a promessa, com a palavra de Deus, numa verdade divina, numa verdade profética, numa verdade verdadeira. Abraão. Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para o Isaac, a Rebeca. Aleluia. E o texto vai discorrer que eles fazem um pacto, uma aliança. Eliezer vai colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, num pacto de honra, de fidelidade, de respeito, né? Ainda que fosse quase perto das partes íntimas, mas isso era o costume dos judeus para honrar a descendência. Ele vai dizer: olha, meu filho está aí crescendo, está tristinho, angustiado, desesperadinho que mamãe morreu. Ele está aí sentindo falta de mamãe, que a mãe dele tinha morrido, a mulher de Abraão. Os textos seguintes vai dizer que ele vai casar com as concubinas. Vai na terra dos meus pais, na terra da minha parentela, na Mesopotâmia, escolhe de lá uma mulher para que venha ser a mulher do meu filho. Não, se eu morrer, não tome mulher daqui, da onde eu estou, dos cananeus, para o meu filho, porque é pecado. Olha a responsabilidade da continuidade no segmento. Hoje as nossas crianças acham um católico, romano, acham um drogado, um viciado, a gente deixa namorar, ficar, porque a gente não tem autoridade para dizer não. E é verdade, né? Minha vida, meu filho escolheu aí algumas 5 já, e nenhuma é de Jesus. Se Deus não fizer uma misericórdia nessa última, vai todo mundo para a casa do chapéu. E Deus não quer ninguém na casa do chapéu do inferno. Deus quer alguém lá no céu glorificando o nome dele na beleza da sua santidade, dessa geração. Mas aqui esse homem bíblico, ele ensina o seu servo, que era herdeiro da promessa, né? Aleluia. Antes de Isaac nascer, depois que Isaac nasce, ele vai deixar tudo para Isaac. Ele faz, aleluia, um voto, irmão, um pacto. Porque esse homem tinha essas portas aqui, e por ele ter essas portas que eu citei para você, Deus vai honrar ele, irmã Jana. Ele nem lá foi, ele mandou alguém. Olha, eu estou ligado à tua palavra quando alguém vai representar você. Santo Deus. E era Abraão já velho. Eu entendi que eu vou ficar velho e você vai ficar velho um dia. E adiantando-se em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Também entendi que quem tem essas portas abertas, grande é a porta, eficaz, aleluia, hein? Interessa que é muitos adversários, lá tinha muitos adversários, mas ele ouviu a Deus. Sai da tua parentela, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de uso do caldeus da Mesopotâmia, porque eu tenho coisa grande na sua vida. E ele saiu, obedeceu. Aleluia. E Deus prosperou ele em tudo: dinheiro, casa, carro, camelo, gado, cabrito, fazenda, ouro, prata, servos, súditos ao redor do mundo. Não foi só em São José, não. Se ele morasse aqui hoje, lá na Conchinchina, que nós aprendemos ontem, o cara ia se humilhar na presença dele. China, Coreia, Alemanha, França, Itália, está preparado para a grandeza que Deus tem no seu ministério? Aleluia. Aleluia. Em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo. Oh, quem que mandava nisso tudo que eu falei? O servo. E por que que o servo não roubava ele como hoje tem gente que rouba a igreja, rouba o governo, rouba todo mundo? Porque o servo tinha respeito pelo seu senhor, irmão. Você tem respeito pelo pastor da igreja? Você tem respeito pelo Deus que você serve? Aleluia! Estava tudo sob o controle do servo. Tudo o que ele possuía. Põe a mão agora debaixo da minha coxa, para que eu te faça ajudar pelo Senhor dos céus. Olha que responsabilidade, hein? O Senhor dos céus e da terra. Aqui eu aprendo que quem fez os céus e a terra é Deus. Que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Olha aí. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me essa mulher a essa terra aqui. Farei, pois, tornar o teu filho a terra da onde saíste. E Abraão lhe disse: tá bom, guarda-te que não faças tornar lá então meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do papai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. O que que eu entendi aqui, irmão? Um homem que tem essas virtudes que eu disse para você ter nessa noite, Deus vai mandar o anjo, aleluia, para cuidar da tua geração, neto, bisneto, tataraneto, geração eleita, de geração a geração. A maldição vai até a quarta geração dos desobedientes, irmão. Mas do obediente vai a bênção até mil geração. Jesus, eu quero a minha bênção, aleluia. Porque o anjo vai adiante de ti. E se a mulher, porém, não quiser, então, como você disse, seguir você, você está livre do juramento, tá bom? Só não faças meu filho tornar mais lá. Falou duas vezes. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. O servo tomou 10 camelos. Olha só que legal poder administrar o dinheiro dos outros, né? Tem 2 milhões de camelos mesmo, 10 não vai fazer falta. 10 camelos dos camelos do seu senhor. Partiu com toda a fazenda do seu senhor, né? Ele tinha uns panos bacanas lá, ele tinha uma indústria de pano, né? Pegou metade da indústria lá, põe nos camelos e vamos embora. Estava em sua mão. Ele levou para Mesopotâmia, na cidade de Naor. Aleluia. Sabe o que é o mistério aqui? Vou falar com você. Quem vai encontrar com você vai em cabeça, vai falar para você. E o C vai levar a bênção para alguém em algum lugar. Aleluia. Esse é o mistério. Você está na porta, viu? Aleluia. Aberta. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço da água. Pela tarde, é o tempo que a moça saiu a tirar a água. E disse: ó, o que que o servo vai dizer, irmão? Olha o que que é uma pessoa que respeita outra pessoa que respeita a Deus. Entendeu? Olha o que um servo vai dizer de uma pessoa que respeita a Deus. Porque ele respeita essa pessoa. O Senhor Deus do meu Senhor. Ele não disse o Senhor Deus dos hebreus, de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu Deus. Não. Ele disse o Senhor Deus do meu Senhor. Porque ele sabia as portas. Né? Aleluia. Senhor, Deus e meu Senhor, Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze bondade, beneficência ao meu Senhor Abraão. Olha que oração do empregado, irmão. Hoje o empregado, esses frouxos, crente que não tem responsabilidade, eu vou falar para crente mesmo, trabalha ali, sai dali e põe o cara na justiça. Não tem jejum, oração, não tem porta, é um covarde. A hora que estava passando fome, necessidade, o empresário abriu a porta para ele, ajudou ele, aí depois ele não concorda com o chefe que deu ordem para ele, aí ele vai lá no Ministério do Trabalho, mas ele não é digno de dizer a verdade, e vai querer hora essa, vai querer isso, vai querer aquilo. E quando ele não apagava a luz, quando ele roubava o crips, quando ele enganava, quando ele mentia, ele não fala para o juiz do trabalho. Olha um exemplo desse funcionário. A porta é aberta, é eficaz, é grande, irmão. Aleluia. Eis que estou em pé junto à fonte da água. E as filhas dos varões dessa cidade saírem para tirar água, Senhor. Eu vou ficar de pé aqui, Senhor. Quando chegar a filha do varão desse lugar, aleluia, seja que a donzela, que eu abaixar agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber aos camelos, essa será quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, fizeste a bondade ao meu Senhor Abraão. Irmãos, o texto é tão lindo,
que fala de uma história de amor poética, de respeito, de unção, de adoração a Deus, de reverência, de portas abertas aqui, da simplicidade, da humildade, do clamor, da súplica,
que Deus não aguenta do céu. Deus olha lá para a casa de Labão, o Labão folgado, o cunhadão folgado, né? Conhece o cunhadão folgado? Aleluia, a Rebeca está lá, com a mamãe e com o papai, né? Aleluia. E Deus vai tocar nela. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, a família de Abraão aqui. Saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. A donzela era muito bonita, muito linda à vista, virgem. Viu vocês aí que são jovens, virgem, mantenha a pureza. Não beija, não fica, não transa, não sai, não vai no cinema, não vai no barzinho, não toma cerveja. É na casa do Senhor de agora até quando puder ficar. Por quê? Porque ela era virgem. E a porta dela era grande e eficaz. Ela ia herdar bilhões. Nem o pai dela tinha o que tinha o tio dela. Mas porque ela tinha uma pureza, Deus separou ela. Deus só vai separar vocês para uma vitória se continuar na pureza, se entregar o mistério para o inimigo, perdeu a bênção. Pureza, santidade, é temor, é não ficar, é namorar. Não pode ter sentimento, teu coração não pode ser maior que a tua fé. Aí eu gostei dele, ele é o filho do capeta, ele não serve a Deus. Vai te dar problema no futuro. A gente fala de cabedal. Eu tinha uma levita adoradora, cresceu comigo no monte, cheio do Espírito Santo. Conheceu um católico apostólico romano, casou com ele, tem uma filha com ele hoje, e hoje é um problema. Legal, bacana, trabalhador, honrado, família, sangue do nosso sangue e tal, mas desobedece o nosso Deus. Deus vai olhar porque é bacaninha, legalzinha, tem uma criancinha e morreu, vai para o céu? Ou Deus vai olhar para a palavra? Então quando eu prego a verdade. Não pode negar o nosso Deus, fechar as portas. Tem que crer no sobrenatural. Tem que esperar no Senhor, no tempo do Senhor. Não se contamina, não venda vinha. É isso que Deus está dizendo. Ela era virgem, a quem varão nenhum conhecia. Arabandara bandácia. Aleluia. E desceu a fonte, encheu o seu canto e subiu. Ela era trabalhadora. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: moça, ora, deixa-me beber um pouco da sua água, do seu cântaro. Ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o cântaro para ele beber, como ele pediu na oração dele. Aleluia! E eu também darei a beber aos seus camelos. E aí o que acontece? Apressou-se e encheu os cântaros. E o varão estava admirado de vê-la, aleluia, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu o que? Acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, aleluia, de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. O pai dela nunca deu uma pizza para ela. Vem o tio na presença do funcionário e dá 10 ciclos de ouro. O Espírito Santo vai fazer alguma coisa a seu favor, irmão. Se você está na pureza do Espírito de Deus, prepara que está chegando a vitória. A porta é grande e é eficaz, está aberta. E Deus nos presente para ela. E disse: de quem você é filha, filha? Faz-me saber. Aleluia. E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, do qual era que deu a Naor. Disse mais também: temos palha lá na nossa casa, temos muito pasto, né? Aleluia. Mal sabia de onde que ele vinha, né? Aleluia. E lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. Irmão, o camarada de outra fé, de outro país, de outro mundo, empregado, ele vê a unção de Deus na vida do patrão, ele se inclina e ele adora o Senhor. Qual foi o último dia que você se inclinou e adorou o Senhor? Qual foi o último dia que realmente você dobrou o joelho e falou: Deus, eu estou te adorando, não pelo que o Senhor me deu, mas pelo que o Senhor é na vida. Labassúria, decanta, lamanácia, lamaná, labassúria, canta a terra nagassu. E disse: bendito seja o Deus de meu Senhor Abraão. Viu aí? Confirma mais uma vez que eu disse: Senhor, meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu Senhor. Deus nunca vai tirar a bondade e a verdade de você. Aleluia. Quanto a mim, Senhor, que me guiou no caminho da casa do meu Senhor. E a donzela correu fazer essas coisas. E Rebeca tinha então um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão. É lógico, irmão. Chegou um milionário no campo dele.
Deu um pendente de ouro que ele nunca viu. Deu uma corrente que o pai e ele, a família dela, nunca teve. Para a irmã dele, ele foi interessado lá.
Porque está preocupado que o cara está cansado da viagem.
Ele está preocupado. Nossa, não um banho para esse homem. Ele queria também, invejou os capetas do inferno. Jesus vai queimar tudo isso aí nessa noite. Lamanásia, manto. Olha, meu Senhor, né? Aconteceu que quando ele viu, olha lá, olho gordo, e até essa porta Deus está fechando, tá? E aconteceu que quando ele viu o pendente, as pulseiras sobre a mão de sua irmã, e quando ouviu as palavras da irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio o varão, e eis que estava em pé junto dos camelos. E ele disse lá, né? Aleluia. E bendito do Senhor. Irmão, qualquer milionário é bendito do Senhor, irmão. Porque muitas vezes a gente quer as finanças, o dinheiro, mas não quer os demônios. Muitas vezes a gente quer Jesus, mas não quer a cruz. Muitas vezes a gente quer a benevolência, mas não quer passar no vale da sombra da morte. Muitas vezes, para você ter uma experiência com Deus e ter essas portas, você tem que passar por um sufoco, por uma dor, por um problema, por uma dificuldade que fugiu do seu controle, porque quem vai fazer o milagre é Deus. Enquanto você estiver no controle, sua família, seu dinheiro, sua casa, seu trabalho, seu negócio, sua saúde, pode esquecer, irmão. Mas enquanto você colocar tudo isso na mão de Deus, ainda que ele passe você no vale da sombra da morte, jogue você numa cisterna, aleluia, ele vai mandar um anjo para te abençoar, babababá, a terra da gaçuda cai. Então sai da mesmice e entra no Espírito de Deus, aleluia, né? Então veio aquele varão à casa, desataram os camelos, deram palha, deram pasto, deram água, lavaram os pés, né? E depois puseram a comer diante dele, e ele falou, não, não como aqui não. Ele não era bobo, ele conhecia o Deus do Abraão, né? Ele falou, não sei o que fizeram, consagraram a comida aí, eu vou orar. Eu só vou comer depois que eu falar. E ele falava e orava, né? Não é bobo, aleluia. E aí eles falaram, então fala então para nós, né? Estava louquinho para ouvir minha notícia. Olha aqui o 35, ele dizendo, eu sou o servo de Abraão, Eliezer. Hoje que o Espírito Santo é o Eliezer para te servir, tá bom? O Senhor abençoe, porque o Espírito Santo vai dizer assim mesmo. Eu sou servo de Deus. Você acha que o Espírito Santo vai dizer assim? Não, eu sou Deus, eu que mando aqui. O Espírito Santo vai dizer, eu sou servo de Deus, eu vim aqui para te batizar com o Espírito. Eu vim aqui para honrar as portas abertas. Eu vim aqui para salvar um filho seu. Eu vim aqui para te encher dos dons espirituais. Eu vim aqui amando do Senhor, porque eu sou o terceiro Deus da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele te ama. Te elegeu, te escolheu. Não tem de canta lá, vem pega nada seu inimigo. Cantarabia suba que vai te destruir. Porque Deus está com você. Alaba Súria. Abençoa o mundo, Senhor. O Senhor, o Deus de Abraão, abençoou muito o meu Senhor, de maneira que fui eu engrandecido e que ele também, e deu-lhe ovelhas, vacas, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentas. O que, que Deus quer fazer nessa porta, irmão? Que ele está abrindo para você. Não dá só isso. Esse primeiro parte A do versículo 35 é o seguinte, o Senhor abençoou muito o meu Senhor. Deus deu para esse Abraão que saiu de Ur dos Caldeus, dessa Mesopotâmia, aonde ficou Naor e veio para a terra da promessa. Deus deu a riqueza do entendimento intelectual do Espírito. E porque ele obedeceu e entrou por essas portas que eu falei, ouviu a Deus, colocou Deus em primeiro lugar. Deus falou: nossa, o Senhor me ouviu? Ouvi. Saiu da tua parentela? Daquela idolatria, daquele pecado, da opinião da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, saiu? Então vem que eu vou te encher da minha glória agora. Bom, mas como eu vou te encher da minha glória e você precisa viver? Vou dar uns 2.000 camelos para você, tá bom? Alabassúria. Umas 5.000 vacas, 20.000 prata de ouro, 20 bilhões de ouro. Eu vou dar muitos servos para você na sua indústria, no seu negócio, no seu trabalho, no seu futuro, no seu descanso. Eu vou dar servas para você, eu vou dar camelos e jumentos para você. Era a nata da prosperidade naquele tempo. Só que ele governava, né? Se fosse São Paulo, quem mandava em São Paulo inteiro? Caçapava, Taubaté, Jampeiro, Campinas, o sul de São Paulo, o litoral norte de Minas, era o Abraão. Se fosse hoje.
Deus está dizendo, eu quero prosperar você. Chega de você capengar aí, dar essa miserinha de dízimo. Eu quero é que você encha a minha casa da cantaradetegaragaçu da providência, porque eu vou te trazer a providência. Mas se você não entende o mundo espiritual ainda para decantarabiaçu e alcançar a porta aberta, eu vou declarar para você, o meu Espírito vai te abençoar muito. O Senhor é o Deus de hoje eternamente. O Senhor abençoou muito o meu Senhor Abraão. Eliezer estava discorrendo a fé daquele homem para a família. E aí ele vai pedir Rebeca, ela, a mãe vai dizer, fica 10 dias com a gente para despedir. E ele falou, não posso ficar, eu não posso ser atrasado pelo anjo. Então chama a moça aqui. A mãe botando fé, né? A mãezona. Filha, responde para ele aí, se você quer ir, você vai querer ficar com a mamãe, com certeza. Quando Deus toca, ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Quando Deus toca, e Deus vai tocar em alguém esse mês, eu mesmo reconheço, viu? Se prepare. Deus vai tocar, Deus vai dar um sinal, que vai tocar, é até março, a gente vai ver. Eu já vi o sinal hoje, dobrei o joelho, a primeira campanha da primeira tarde, do primeiro dia, do meu primeiro compromisso com Deus. Falei, Deus, um negócio diferente, uma pessoa diferente está ali, então Deus vai cumprir. Né? Aleluia. O Senhor está dizendo. Olha, a moça respondeu, não, mamãe, eu vou. E ela vai, ela vem, ela pega as moças, né? A funcionária dela também que ela tinha lá, vem, pega um camelo, pega os 10 camaradas, que os 10 camelos voltam. E quando ela está então, o texto vai dizer, né? Aleluia, que ela vai ter um encontro, né? Com o Isaac. E ela vai casar com ele, né? Aleluia. Chegando ao campo, eu achei lindo Isaac, irmãos. Angustiado, triste, de luto, preocupado, né? Não com finanças, com água, luz, imposto, camelo, funcionário, mas preocupado da sua vidinha, né? Que será meu futuro? Meu pai é um homem de Deus, cheio do poder de Deus. O que, que eu vou fazer? Vou administrar as coisas do papai? Vou, mas eu preciso de Deus também. A Bíblia vai dizer que ele sai para o campo para orar. Está aqui nesse texto. Que ele sai para o campo para orar. Sabe o que eu entendi quando eu li isso aí, Isaac? Para as portas grandes abertas, tem hora que eu preciso separar mesmo. Ir para o campo para orar. Campo talvez seja o quarto. Campo talvez seja o monte. Campo talvez seja você pegar uma rua reta, sem ninguém, aí o caminho banhado, e ir falando com Deus. Senhor, eu estou indo para o campo orar. Senhor, manda a minha bênção, eu quero a minha bênção. A porta é grande, é eficaz, o diabo é o adversário. O diabo se levantou, família, dinheiro, criança, empresa, negócio, projeto, chefe, supervisor, o pastor, o cicrano, o demônio, não sei, vai colocando. E está indo para o campo. De repente, Rebeca, ela pega, Gi, e fala para o moço, Senhor, quem é aquele homem que vem de encontro conosco no campo? Está lá no texto, irmão. Aleluia. Ele é o meu Senhor. Quando ele fala, ele é o meu Senhor, olha o que é a pureza de uma donzela virgem, irmão. Ela pega, desce do camelo, e o que que ela faz? É coisa de mulher, né? Isso aqui é coisa de mulher que eu vou fazer. Mulher faz essas coisas. O que que a Rebeca faz? Rebeca. Cheia de charme. Não vou deixar ele me ver. Aí quando chega pertinho, a Bíblia diz que ele já pega na mão. Ele não perde tempo também, é coisa de homem agora. Pega na mão dela, Francisco Gabriel Fernandes.
É isso, Fernandes. É isso.
Pega na mão dela, leva ela para dentro da mamãe e já faz uns 4 filhos. Está no texto aí. Primeira coisa que ele faz. Porque o amor, a unção, o Pentecoste, o poder, o conhecimento, o Espírito testificou. Ela era pura. E ele era puro. E ali vai fazer a geração. Abraão, Isaac, Jacó. Ele vai gerar Jacó e vai gerar Esaú. Esaú, filho das trevas, que não vai obedecer, vende um prato de lentilha. Já estou lá na frente. Jacó, decanta lá a Biaçúbia. Ele vai fazer o Cantanayassá, um manto colorido para ele. Deus tem coisa grande para você. Deus vai dar continuidade na sua vida. Deus está dizendo, a porta está aberta. Deus está dizendo, é muito eficaz aquilo que você está me pedindo no interior do seu coração. Pensa que eu não conheço o teu espírito, pensa que eu não conheço o teu coração, pensa que não sou eu, Deus, que permiti você levantar, trabalhar, caminhar, comer, tomar banho, dirigir hoje. Sou eu, Deus Todo-Poderoso, que enviei meu anjo à frente de ti, para você ter um encontro com o seu sonho, com o seu projeto, com aquilo que você está orando, com aquilo que você está buscando, com aquilo que você está querendo, na pessoa bendita do Espírito Santo, bendito que vem em nome do Senhor na sua vida. Mas tem que manter a pureza, irmão, porque Deus, Ele quer abençoar. A Bíblia ainda vai continuar dizendo, irmão, saindo desse texto, indo para Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, que a porta é grande e eficaz. Aqui é o inimigo, o adversário. O texto vai dizer em Deuteronômio: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Existem milhões de Balaão numa igreja, irmão. Num trabalho, num emprego, na família, no governo, no mundo e no indivíduo. Ontem nós passamos a noite lá no UPA. A pastora ia passar, não sei quem ia passar, meus netos estavam passando. A pastora estava, é coisa de mulher. Passa bem, passa também, passa. Eu não queria passar do médico, me deu uma febre, me deu umas coisas aí por dentro de frio, tremor. Tomei meus remédios, bom para chuchu, deu febre só. Aí eu falei, não, amanhã eu passo. E é hoje, eu vou passar. Eu vou passar pelo UPA, não vou entrar sem medicação, não passo pelo UPA, né? Quer que eu passo, coisa de homem. Mas mulher perturba a gente, cara. Já tava lá o seu filho lá ontem, né, irmão? Tava lá. Falei, eu vou orar para você, vou ficar melhorzinho hoje, né? Vou lá até umas 2:30 por aí. Eu saí de lá 2 horas da manhã. É, então, o Roger tava lá também, tá ruim o Roger também. Essas tremedeiras de dengue que pega o povo aí, pega mesmo. Se a gente não vigiar, pega. Eu, se não vigiar, pega também. Aleluia. Mas hoje eu vou passar lá para ver como é que está o negócio. A situação é a seguinte: a porta é grande, irmão. Qual porta que é essa agora? A porta da cura. Porque se eu estou colocando Deus em primeiro lugar, eu já ouvi a Deus, eu pratico, eu creio, eu tomo posse, sou fiel, eu confesso, eu persevero, tomei posse da minha bênção. O Isaac tomou posse da menina, né? Muito pela virtude da oração do seu pai e pela comunhão que ele tinha também com Deus e que Deus tinha no ministério dele. Aqui, aleluia, o profeta vai ser chamado para amaldiçoar o povo. Olha o inimigo agora trabalhando. A porta era grande e eficaz, Deuteronômio 23:5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Deus poderia ouvir a Balaão. Arrebenta, mata, põe Covid, epilepsia, bate o carro, perde o emprego, fica enfermo, fica na cama, e lalalalalalalala do diabo. Aí Deus fala: não, eu não quero ouvir isso. É o contrário. Ô Balaão, eu chamei ele por cabeça e não por cauda. Olha só para você ver que legal. Eu chamei ele por cabeça e não por cauda. Aleluia. E aí o texto vai dizer: antes o Senhor tornou em bênção a maldição. Então tudo isso que eu disse é maldição, porque o inimigo, ele é forte, ele é grande, a porta é eficaz, mas muito adversário, e a gente não sabe qual é a luta que nós vamos ter que ter amanhã. Se é uma epilepsia, se é uma diabetes, se é uma dengue, se é um covid, se é uma maldição, se é um acidente, se é um desemprego, se é uma dor, se é uma angústia, se é um vazio de alma, se é uma perseguição, se é uma falácia, uma mentira, uma fofoca, intriga, uma contenda, uma falta de conexão com o mundo. Nós estávamos lá ontem, tinha uma doida maluca varrida lá. Eu olhei, Roberto olhou, todo mundo olhou. Aí colou na pastora e na Fernanda. A pastora falou: calma, 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 calma. Quando eu vim, eu falei para a Fernanda: quando é seu encosto, o demônio, o diabo está nessa mulher, né? O capiroto está nela. O cara que está com ela também, o meio, né? Doido, né? Doidão. Eu acho que ele bate nela. A pastora pegou ela, colocou ela na fila para fazer a ficha. Na fila lá. É louca, retardada. É. Aí todo mundo sai da fila, né? Ela vai na fila e começa a vomitar lá no negócio. É, meu pai do céu. Depois ela foi acalmando. Conversa com um, conversa com outro, conversa com a pastora, vai acalmando, acalmou. Eu até já saí de perto, porque eu ia ser. Amanhã já pega pra falar, vou lidar com o maluco agora, uma hora dessa, na madrugada, a pessoa que não quer compromisso, não quer o teu temor, não quer a tua glória, não quer o teu poder, é desobediente, é meio doido, acompanhado com capeta, vai dar problema aqui, Senhor.
Aqui.
Não orei nada, Rebelde, eu não estou orando mais. Estou quase convidando um demônio para pegar o rebelde, irmão.
Aprenda isso aí. Aqui o negócio é sério. Aqui o negócio é mais embaixo. Aqui tem sacerdote, irmão. Aqui eu não brinco não de crente, não.
Não quer Jesus, quer o demônio. Não quer essas portas, quer o capeta. A porta é grande e eficaz. Mas
o inimigo
também trabalha. Num ser humano, numa família, numa casa, numa sociedade, que era de família, era de casa, era casada com ele. E ela acalmou. Belezinha.
Eu tinha um funcionário apto lá para pregar para ela, por isso que eu não me meti. Tá bom? Mas quase que eu devia chamar um capeta para ver o que dava lá no UPA, né? Vem aqui, irmão, vou orar para a senhora para ver se os crentes que estão tá dos crentes mesmo.
Não pode, irmão, porque sabedoria tem hora que não pode, tá mesmo muito campo aberto. E lá daí não ia entrar um, sair outro, ali para um, sair outro, porque eu estava no UPA. 76% do UPA, eu estava com o capeta no corpo lá. Se eu invoco a oração para ela, sai ele que está nela e entra do outro, que está do outro, do meu, que está lá brigando. Não dá.
Sem Jesus não dá para viver, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá para viver.
Eles estão sem Jesus. Aí ela acalmou, né? Ficou tranquilinha. A Bíblia diz que Deus transformou a maldição em bênção. Deus pega o Roger, coloca os dois na calçada.
E o Roger de pé. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Aceita Jesus, vem para a igreja. Jesus que liberta, Jesus que restaura, Jesus que cura. E a dor é recargada. Não, porque não sei o quê, meu papai. Não, porque daí eu estava só passando para lá e para cá. Porque eu estava cobrindo o coração, porque ele estava lá. Enfermo, tremendo, com fio e evangelizando. Aí ele fala para ela assim, ela fala assim para ele, não, mas não vai para o inferno, não. Ele falou, vai. Daí ele falou para ela assim, quem que vai para o inferno? Eu vou para o inferno? É eu que atormento ele, é eu que bato nele, é eu que brigo com ele, é eu que sou casado com ele? Quem vai para o inferno é a senhora.
E essa que está endemoniada?
A senhora bate nele, a senhora briga com ele, a senhora está louca, tá. E a senhora quer ir para o céu ainda? A senhora vai para o inferno. Ela é de uma igreja, ela está lá, chegou lá dois, irmão. Pergunta se ela quis vir aqui hoje. Bilhões de josenenses não querem estar aqui, irmão. Querem estar na sua loucura com os seus demônios.
Aí o Deus que eu prego, irmão, o Deus que eu sirvo, ele é misericordioso. Thank you very much, ok, very good, very well, misericordioso. O que diz o texto? Porém o Senhor não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor tornou em bênção a maldição, está vendo?
Que a gente não pode amaldiçoar os outros, porque se a gente amaldiçoar, Deus transforma a maldição em bênção, e a maldição cai na gente, dá vontade, mas a gente conhece texto, a gente conhece Bíblia, a gente fez teologia, fez o estudo de Gênesis, Deuteronômio, né? Aleluia! O indivíduo não quer um compromisso com Deus, Deus quer um compromisso com o indivíduo, Deus não quer ela batendo no homem, louca, retardada, doida, babando em UPA, na madrugada. Deus quer ela, curada, sarada, liberta, trabalhadora, honrada, mãe, esposa, cozinhando, passando, lavando, cuidando, não arrumando confusão na casa. Deus quer uma mulher santa. Aí Deus vai transformar a maldição em bênção. Dá uma bezetacil nela, aquela sara vai para casa, dorme, amanhã ela acorda melhor. E as palavras que o Rocha pregou para ela vai entrar no coração dela. Ou ela nega Jesus e vai para o inferno, ou ela aceita a palavra, a promessa e pratica, coloca Deus em primeiro lugar e vive e vai para a glória com Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da fé. Não tem outro jeito de fazer. Não tem como fazer de outra maneira. É decisão pessoal. Aqui, Balaão ia amaldiçoar, mas Deus transformou em bênção. Por quê? A porta estava aberta para os judeus. Mas são muitos inimigos. O próprio Balaão não quis ouvir Deus. Deus levanta a mula. E a mula fala para o profeta. Por que que você quer amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Está vendo? Quando você faz alguma coisa errada, Deus levanta alguém, ou a mula, para falar para você. Por que que você não está ouvindo o profeta, o ministro, o pregador, a palavra, Jesus, Espírito Santo? Tem gente que precisa esperar a mula, irmão, porque a bênção já está sendo bênção, a bênção já está à porta aberta, dinheiro, finanças, conhecimento, estudo, futuro, casamento, propósito, casa própria, eu não sei o que você vai pedir aí na campanha da prosperidade, colocar a foto, né? Deus já está fazendo, preparando tudo para te abençoar, porque Ele vai transformar a maldição em bênção, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava.
Eu falei, Deus, por que o Senhor me tirou do pecado, da angústia, da macumba, da idolatria, da feitiçaria, da igreja romana e do pecado do mundo? Porque o Senhor me amava e continua me amando. Por que, que Deus te trouxe aqui? Porque Deus te ama. Deus não deixa de amar aquela louca lá. Deus ama ela também, mas ela não quer, ela quer viver na loucura, irmão. Tem gente que é assim, vive no seu bel prazer, no seu propósito, na sua vontade, depois tem a consequência da loucura, tem que chegar no hospital para tomar injeção. Quando ela é tempo do Espírito Santo, quando ela, diferente daquilo que ela estava babando antes, ela podia ser de oração, ela podia ser uma mulher que podia colocar as mãos e dizer, eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento da sua vontade. Senhor, tira toda a loucura, todo o demônio, toda a maldição, e faz de mim uma missionária, uma pregadora, uma evangelista. Chama o meu ministério na tua presença. Senhor, se nada disso acontecer, coloca eu na tua casa, no banco, para ouvir a tua voz, mas para fazer a diferença. Mas ninguém tem essa opinião. São 800 mil joseenses. Nós não temos 8 mil evangélicos. Né? Ah, tem, pastor, tem uma igreja que tem 35 mil membros. Ter membro não quer dizer que é evangélico. Né? Aleluia. O Senhor teu Deus te amava. Balaão tentou vender-se por prata e ouro. Deus transformou a maldição em bênção. Está vendo que o inimigo, ele é sujo e sagaz? Pagou o profeta. Deus não permitiu. Rapidinho, outra aqui, irmãos. Noemi e Ruth saíram da terra do pão de Belém. Mas essa aqui saiu debaixo da obediência, porque Deus honrou ela. Ela saiu de Jerusalém, da igreja, da palavra, da promessa, que o marido saiu. Ela era casada. E ela foi lá. Seguiu o marido. Só que ela falou: Deus, eu vou seguir o meu marido, mas eu não vou tirar o Senhor do meu coração, ok? Very good, very well, eu te amo. Eu guardei os princípios, a palavra que o pastor já pregou. Mas meu marido quer ir para lá, para a terra do capeta, Moab. E eu vou com ele, Senhor. E o Senhor vai, fica 10 anos lá, querida. Fica lá. Em 10 anos morre o marido. Amanabas, decas, manás, enterre! Aleluia! Morre os dois filhos, Milom e Quilom. Morreu o marido e o filho. Por quê? Ele escolheu negar o cordeiro, negar a Jesus e morrer na terra de Moab. Milhões de joseenses estão tendo essa atitude, irmão. Quem é você nessa noite? Morreu lá o marido, dois filhos, deixou a terra do pão, da palavra, da santidade, da prosperidade, da justiça, da alegria, aleluia, para viver na terra da maldição. Lá Noemi sepultou seus dois filhos e o seu marido, mas Ruth, mulher de um dos seus filhos, não desistiu. Ela perseverou, estava na porta da perseverança, ficou na posição de Deus. Aleluia, e Deus abençoou. Como Ana ficou orando no templo, voltou para Jerusalém, na terra do pão. Aleluia, né? A família voltou, a Noemi e a Ruth, a órfã foi embora. Aleluia, e lá na terra do pão, novamente, Deus dá unção, dá graça para essa mulher, para a nora dela. Aleluia, e ela recebe a bênção, porque Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia, ela casa novamente e gerou Obed, que gerou Davi, que gerou Jesus. Casou novamente, gerou Obed, gerou Davi, que gerou Jesus. Vou falar de novo, porque você não deu para dar agora. Eu acho que a minha mensagem está muito preocupante no seu cérebro, e você não consegue adorar a Deus, mas vou falar de novo para você, pelo menos para nós ouvir alguém dar glória a Deus e envergonhar o diabo. Ela casa de novo, porque ela volta para a terra do pão, para a justiça, para a verdade, para a santidade, para o Pentecoste, para o poder. Aí ela casa de novo, ela mandasse a tal de Ruth. Aí quando ela casa de novo, ela vai gerar, irmão, porque quando Deus tem a bênção, Deus está dizendo, está na porta, ela é grande e eficaz, começa a gerar nesta noite. Aleluia, mandácia. E quando ela casa, ela gera Obed. Obed, irmão, quem que vai entender Obed, né? Aleluia, a bandácia. Obed, casado também, gera Davi. Aleluia. Davi vai gerar Jesus, porque Jesus vem da geração davídica. E aí a gente está aqui, irmão, para celebrar esse Jesus que é o dono da vida. Eis que estou à porta e bato, labacabalábia, labiaçúbia. Se alguém ouvir a minha voz, lamanás, decas, manás, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e eu vou trazer a vitória para ele. Candarabandácia, aleluia. Salmo 90, versículo 4. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Deus olhou ontem à noite, na madrugada, para nós, lá no UPA, irmão, mil anos. Olha só que lindo. Que você foi como a vigília da noite. Passou. Onde você estava 4 horas da manhã? Na sua cama dormindo. Onde estava Deus? Trabalhando em seu favor. Tirando maldição, depressão, angústia, macumba, seta, retaliação, acidente, desmaio, morte, suicídio, angústia, tristeza, covid, depressão, câncer, dengue, que é o momento agora mundial, né? No Brasil aí. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, porque você foi com a vigília da noite. Deus está dizendo para você, a porta é grande e essa noite estou trabalhando ao seu favor. Aleluia. Pedro 3:8. Ah, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, a porta é grande, e que, para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Enquanto eu vivo um dia, Deus viveu 1000 anos para me abençoar. Você não pode esquecer isso, irmão. Às vezes eu ando, trabalho, canso, fadigo, faço acontecer, descanso, como uma pizza, uma coca, canto parabéns, vou no aniversário, vou para a praia, volto e vem. Deus já viveu 1000 anos para você. Dizendo, vai anjo da frente, vai abençoar. Aleluia, porque eu tenho uma promessa para a sua vida. E para encerrar, irmãos, quero ler esse texto aqui que eu achei muito bacana, que faz parte de uma porta aberta para a minha vida. Se for para a sua, você fica quietinho, não dá nem glória a Deus. Mas para a minha vida, eu vou dar um pulo de glória a Deus aqui. Neemias. Deixa eu achar Neemias aqui para falar para você. Olha que benção, irmão. Que porta aberta é essa, Senhor? Eu pedi para Deus, Deus, eu quero essa porta. Eu preciso dessa porta, Pai. Deus, derrama essa porta, papai. Se a igreja não receber, não quiser, eu não quero nem saber, eu quero, papai. Se a igreja não receber, perceber não receber, Deus, Pai, tem 33 países do mundo que o Senhor pode me usar para falar com alguém lá, papai. Porque se os da de perto não querem, os de longe querem. Olha aqui que coisa linda, lá Manala Basuri, canta terra da Gassu de Cai. Neemias, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Deixa eu achar Neemias aqui, que a bênção é tão grande que está querendo fugir, Neemias da Bíblia. Capítulo 2, irmãos. Neemias. Capítulo 2. Versículo 18 ao 20.
E aí, depois desse versículo aqui, a gente vai orar. Serve para você, viu, filho? Deus falou que ia falar com você, já falou poderosamente, mas olha aqui o que Deus falando agora. Serve para nós dois.
Para a igreja também serve. Amém. Então lhes declarei 2:18. A porta eficaz é grande, muitos são os inimigos, muito é o adversário, muito é o diabo, muito é o pecado, muito é o demônio. Mas olha aqui a resposta divina para Deus, para a sua vida. Isso aqui é resposta para a sua vida. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Como também as palavras do rei, o rei Jesus. Aleluia. Que ele tinha dito. Então disseram, levantemo-nos, edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Então você precisa edificar, levantar as suas mãos, ouvir a palavra do rei. Aqui era o rei Atarxerxes, aqui o rei é o pastor, mas acima do rei Atarxerxes, acima do rei pastor tem o rei Jesus, e o rei Jesus está falando com você, porque é a palavra dele, não foi eu que escrevi o texto, foi Deus. Ele está dizendo para você, olha, eu vou te declarar uma coisa, Alabaxanda, Arabia, terra da Gassu, a mão de Deus é favorável na sua casa, a mão de Deus é favorável na sua vida, a mão de Deus é favorável no seu trabalho, a mão de Deus é favorável na sua saúde, a mão de Deus é favorável na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, do seu sobrinho, aleluia. Como também a palavra é profética do rei Jesus na sua vida, que ele tinha dito, você tem que entender, aleluia. Levantemos, edifiquemos, esforcemos as suas mãos para o bem, aleluia. Porque ouvindo o Sambalate, olha o inimigo aí, o Sambalate, irmão, não foi o Espírito Santo, não foi o pastor, não foi a irmã da igreja, não foi a sua mãe, foi o Sambalate. Existem milhões de Sambalates no mundo querendo destruir você, e Deus está dizendo, a porta é eficaz, ela é grande, mas o inimigo está na espreita da porta, a Manácia. Porque ouvindo o Sambalate, Oronita, aleluia, papai, o Tobias, o servo bonito, Gésio, o Arábio, zombaram de nós. Quantos milhões de pessoas zombam do pastor Jefferson? Quantos milhões de pessoas zombam de você na sua casa? Quantos milhões de pessoas zombam da cruz? Quantos milhões de pessoas zombam de Jesus? Quantos milhões de pessoas zombam do seu nome, do seu sobrenome? Quantos milhões de pessoas não entendem a tua chamada? Quantas vezes você mesmo zomba de você pecando contra Deus?
Géz e um arado zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aqui o rei humano. E aí, irmãos, que a porta é grande e eficaz, o diabo não tem poder, né? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus.
Aleluia.
Nossa, que resposta, irmão. Já deu no filósofo uma patada na cara dele. Pá! O Deus do céu. Amada Gácia. Porque você é muito entendido nos seus negócios, na sua filosofia, mas de Deus do céu você não entende nada. Gésem, arábio. Eita, papai, que fala na terra, manto súbia. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quem vai fazer prosperar, irmão? O Deus do céu. A porta é grande e eficaz. É o Deus do céu que vai fazer para você prosperar. Vai mandar o anjo, vai trazer a Rebeca, vai trazer a bênção, vai mudar a maldição em bênção da sua vida. Vai prosperar. E nós, seus servos, quem? Seus servos que tem Deus em primeiro lugar, que tem essas nove portas que eu preguei aqui para você, Alabacamarábia. E nós, seus servos, nos levantaremos. Quer dizer, nós vamos tomar atitude, nós vamos tomar posicionamento, nós vamos fazer o que a pastora ensinou nós ontem: jejuar, orar, buscar, adorar, monte. Frei Galvão, quinta, domingo, segunda, lá na Camarábia, buscar o Senhor, celebrar o nome do Senhor, determinar a vitória, professar a palavra, aleluia! E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos na Camarábia o altar do Senhor. Não é ministério, igreja, é altar, porque quando o seu altar está restaurado, a igreja está de pé. Agora, ó, Fernando, a resposta pro demônio, ó. O ateu, à toa, desobediente, filho das trevas, louco, doido, gente que não tem compromisso, gente que não adora a Deus, gente que pensa que é, que faz, que pode, que acontece. É só Deus fazer assim, neguinho, fica no hospital, não pode mais nada. Né? Nós edificaremos, levantaremos. Mas vós? 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 Arábios? Gésem? Amonitas, Tobias, Oronitas, Sambalates, vós, casados, honrados, empresários, trabalhadores, dignos, anda com a dia, mas vós, Amanaraba Camarábia, vós não tendes parte nesse negócio. Deus está dizendo: a porta é grande e eficaz, mas para vós tem os inimigos. Vós não tendes parte da justiça divina. Viu quando a gente prega que alguns nasceram para a perdição eterna? Por mais dentro, meus cavaleiros, honrados, honestos, trabalhadores, justos que é na terra, não tem a bênção, irmão, por causa da desobediência a Deus. Vós não tem parte na justiça. Justiça é salvação, vida eterna. Não existe outra justiça. Deus vai lá no fórum e falar para o juiz: ó, juiz, ele pecou, errou, enganou, assassinou, matou, ele não faz parte do meu reino, libera ele aí. Ou Deus vai lá e fala para o juiz: ô juiz, cumpra a sentença, dá 55 anos de cadeia para ele, só tem 17, quando 80 ele sai, ele se cura. Entende, irmão? Quando eu prego a verdade, a promessa e a palavra da sua vida, cabe você escolher hoje qual porta você quer. A grande e eficaz tem muitos inimigos, mas olha o que Deus tem resposta para o inimigo. Mas vós não tem de parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vai apagar, irmão, o nome deles. Né? Eu pergunto para você: me apresenta um no mundo que é descendente dos amalequitas. Você encontra descendente de todo mundo, de amalequitas, no tempo que lá atrás Deus mandou o rei passar a espada no rei dos amalequitas em tudo que tinha. O rei guardou o gado, lembra? O rei guardou o rei. E Deus falou: olha, não era para fazer isso. Então a resposta de Deus agora é essa, irmão. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos faz prosperar. E nós, seus servos, seja servo, vive pela porta, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes partes na justiça, e nem memorial em Jerusalém. Qual é a boa notícia para mim e para você nesta noite? Uma porta grande e eficaz se me abrir. Palavra dura, exortativa, mas vai tomar posicionamento. Ouvir por aqui, sair por aqui, irmãos, o inferno está cheio. Vou orar a Deus para você ir no inferno.
missionária, missionário, pregador, pastor, profeta, crente, trabalhador, honrado, empresário e tanta coisa. Está lá sofrendo no fundo do inferno. O céu é para cantar na via sul, Deus obediente, irmão. Os que creem no poder dessa palavra, os que creem que Jesus vai mudar o seu cativeiro de hoje, encerramento dessa campanha, uma porta grande e eficaz. E qual é o mistério, Senhor? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, alabaçúria. Se você ouvir a voz de Deus, Ele quer entrar na sua casa, quer cear com você e você com Ele. Fique de pé nessa noite. E você vai pedir nessa oração que nós vamos fazer para encerrar. E se você quiser vir à frente, já pode vir que eu vou orar com você. Qual é a porta que você quer que Deus abra na campanha da prosperidade? Qual é a porta que hoje você precisa que Deus entre com a providência? Saúde, finanças, espírito, comunhão, batismo com o Espírito Santo, temor do Senhor, obediência, responsabilidade, sem o Eliezer de verdade, honrar o líder e honrar o Deus do líder. Quem é você nesta noite? Quem é você que serve a Deus nessa noite? Nós estamos num tempo muito difícil da igreja, irmão. Daqui a pouco o diabo vai se levantar na nação brasileira contra a igreja. E você vai dizer para o mundo: não, eu não estava lá. Não, eu não sou evangélico. Não. Não, eu não sou, não. E aí o galo vai cantar 3 vezes. Está preparado? É daqui a pouquinho. A nova política da ordem mundial e brasileira do comunismo está liberando aí uma situação para os crentes. E aí vai cumprir Malaquias 3:18. Naquele dia nós vamos ver a diferença. Malaquias 3:18. De quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. É a palavra, irmão, não tem jeito. Não posso alisar o seu aguinho. Você aceita Jesus ou aceita Jesus? A igreja também é um hospital para tratar o ser humano. Como Deus tratou eu, vai tratar você. Se você é minha ovelha, eu fui tratado. Pensa que é fácil perder $500,000? Jovem? $500,000, irmão, não é duzentinho, não. Dava para comprar 80 casas dessas, sobrava dinheiro para comprar ainda mais uma Ferrari no meu tempo. Deus falou: não é do seu jeito, meu filho. Eu vou tirar tudo, vai perder tudo. Pode provar. Eu quero abençoar, determinar, afirmar, confirmar que a porta é grande. O demônio, o capeta, o diabo, o pecado, a bombadilha, o trancarrubo, o Beuzebu. Ah, papai, sete saia, Maria, Brasília, enche o cabelo, enche das trevas, o mais poderoso demônio de todo o tempo, que tomou conta, ordenou, comandou, falou, ministrou, vida, matrimônio, filho, dinheiro, negócio, projetos, o rei Fernando, agora, Francisco Gabriel Fernandes. Eu determino a bênção. Eu transformo a maldição em bênção, porque o Senhor faz isso pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Abençoa ele, multiplica, dá em dobro, Senhor. Traz a glória ao seu cabelo, cura, prata, pendente, cura a saúde dele,
voz que chama. Vencer a abstinência.
Amém.
Serve aí. Em nome de Jesus, tá? Vem, irmã.
Essa porta espiritual está aberta para uma grande bênção e vitória. Para os teus.
Faz tempo que você não ouve a minha voz. E nem silêncio fez você se esquecer. E tem um propósito para cumprir na tua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração.
Isso é o mundo, irmãos. Ele está chegando agora, ele não sabe, ele não entende. Ele já falou que vai queimar. Para mim, mas o mundo está assim. Olha aqui. Seu demônio. Comanda, ordena, manda em famílias, crianças, indústrias, pais, maridos, mães, prefeituras, governos, igrejas, ministérios. Tenta aprender com a camisa. Ele não sabe. Ele não foi ensinado. Aqui nós ensinamos. O diabo tem poder, tem autoridade. Ele jogou com um outro no treino, nos pedindo para guardar na bolsa quando ele estava no culto. Ele está sendo ensinado. Ele pode escolher. Continue caminhando com esse demônio, que vai ser benção. Até milhões de dólares o demônio vai dar. Mas também vai dar uma câncer, uma tristeza, uma loucura, uma missão, um inferno no futuro. Mas se ele aceitar Jesus e você as portas, isso aqui vai ser queimado de verdade.
Aleluia.
Não é queimado no fogo, é queimado no coração.
Aleluia.
E o Senhor tem uma chamada desse menino, ele é evangelista. O diabo luta, coordena, o manda, oprime ele. Mas ainda ele não teve aquele encontro verdadeiro. Então ele, nós aqui da igreja, temos que carregar esse menino aqui, ó, no berço.
Santo Deus.
Com amor, com carinho, ajudar, capacitar. O crente velho e barbado tem que levar a bordoada para não ir para o inferno. Esse aqui não, nós vamos falar para você, o capeta vai levar você para o inferno, meu filho, aleluia. Mas tem um caminho ainda de esperança. Jesus é o caminho, na verdade, da igreja. Não tem depressão, opressão, angústia, tristeza, vazio de alma, suicídio, loucura, morte, todo sofrimento mundial que ele joga sobre você. Não tem poder, porque não tem parte do memorial de Jerusalém. Você vai ter um Cantanaia Sadecai, um grande emprego. Você vai ter uma grande esposa. Você vai ter moto, casa, carro, faculdade, canudo. Deus vai ter emprego para você. Deus vai ter prosperidade para a sua vida. Deus tem a cantaré de ativa a promessa. Você é especial. Pode ir com a mãe, o teu pai, essa igreja, o seu Gilcinho, não esqueci o nome daquele ano da feira. Valtinho não amar você. Deus manda te dizer, eu te separei no ventre. O diabo vai lutar, vai falar, vai conseguir que ele tem força, você vai enfraquecer e vai ceder pro diabo. Mas ainda eu vou te trazer, ainda eu vou te restaurar, ainda eu vou te levantar por cabeça, você é a cabeça, e o teu maior sonho, adoração, louvor, eu vou colocar aqui no teu cérebro, porque não tem demônio, não tem homem que manda dentro de Cantanaiassá, sou eu, Deus Jeová Jirê, o Deus de Cantanaiassá. Eu vou falar assim para você, faz um teste, pega amanhã, ou hoje, o que você quiser, quando você quiser, um caderno, e começa assim. Vou contar uma história para você, posso? Rapidinho, porque o horário venceu. Eu tinha um senhor aqui que congregava aqui. Ele era violeiro, irmão. Violeiro. Pedro Bento, Zé da Estrada, não sei quem, o capeta. E um dia eu falei para ele, irmão, canta para Deus. E ele fez louvor, ele fez pasta, 27 mil, 300 mil, e começou a cantar. E aí ele falou, posso cantar na igreja? Lógico, senhor Geraldo, pode cantar na igreja. E ele pegava o sino dele, tocava aqui no púlpito, irmão, e nós pegava as folhas e todo mundo cantava com ele. Assim eu digo para você, como presidente dessa igreja, faz um louvor para Deus, nós vamos orar a Deus, você vai cantar aqui, vai cantar com todo mundo.
Aleluia.
Não é o seu sonho fazer uma música? Em vez de ficar fazendo música para o diabo, faz para Jesus. Faz um funk com o cordeiro, faz uma coisa para Jesus, faz um mistério para Deus. E deixa Deus trabalhar, crescer, esse negocinho de ganhar essa miséria de 80 reais por dia, Deus não quer mais. Mete o pé naquela feira, vamos para um emprego decente, honrado, com fundo de garantia, com escola, com faculdade, vamos estudar, vamos crescer, vamos ler a Bíblia. E vamos ser vencedor. Continua na desgraça, você que sabe, é a opinião. Sai para isso. Cansou de sofrer? Eu quero até ver no final do ano você pagando o preço com o capeta lá e tal. Aí eu quero abençoar essa criança. Eu quero abençoar essa mãe. Eu quero abençoar esse pai, essa casa, essa família. Repreender o diabo, o pecado, o demônio, bebida, vício, maldição, depressão, princesa, amor, sofrimento. E eu determino que você é um rei, um príncipe, um rico, um milionário, um governador, um engenheiro, um médico, dentista, um cientista, um pregador, um pastor, um profeta, lá da Arábia, lá que assume a terra, lá da Arábia, lá que assume a terra. Entrego em tuas mãos, Senhor. Entrego ele a cada vez que eu te
abençoe. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu sou guardado.
Retaliação, dissipado, contestado, levante. Ó,
Deixa Deus te usar, irmão.
Nada no meu coração.
Por isso, nesse decanto, ela vem na semana, leva eles em paz. Dependendo do devorador, do migrador, do gafanhoto, do levante, o câncer, a AIDS, a diabetes, a tuberculose, o Alzheimer, o mal de Parkinson, a dengue, o Covid, a maldição de trabalho, a maldição de família. Aquilo que eles aprenderam na biologia humana da terra, e que eles entram na tua justiça, na tua verdade, na tua promessa, na tua palavra. Santifica-os, ó Deus. A tua palavra é a verdade. Repreenda o inimigo, porque a porta é grande e eficaz. E na semana que vem, segunda-feira, tudo que for colocado aqui, chave de casa, filho, bolerite, carteira, tudo que isso serve, consagramos ao Senhor. A chave do portão da casa, quem não tem casa, faz a tua obra. E o Senhor vai fazer um ano da Gabriela, suba nesse canto da Maiaçá, no mês de março, mês do Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, janeiro, fevereiro e março. A ti o louvor, a honra e a glória, o domínio e poder para sempre. Abençoa todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio do Santo Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, povo de Deus, e todos juntos possamos dizer:
amém!
Esse Deus é por você!
Quem será contra nós?
Agindo Deus!
Quem impedirá?
Sangue de Jesus!
Vem poder!
Aplaudir ao Senhor! Aleluia!